Olá, gente. Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade, que é o podcast, como vocês sabem, sobre saúde integral para pessoas diversas. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Natália Breda. Oi, Nath.
Oi, Vivi, tudo bem?
Tudo jóia. Conta um pouquinho pra gente sobre o que, que vocês falaram aí nesse episódio que foi liderado por você pela primeira vez.
Olha, já vou dizer aqui que foi uma experiência incrível, que eu sempre tô do outro lado da tela, né, nas produções do Instituto, e dessa vez, enquanto apresentadora, foi muito incrível, né? Pude contar com a participação e colaboração da Camis, que me ajudou a conduzir a gravação. Também contei com a participação da Liz e da Pri, que toparam conversar com a gente, né, sobre diversas temáticas aí que perpassam a população lésbica. É um episódio ali que foi muito uma roda de conversa entre amigas. Vocês vão ver isso ao longo do episódio todo. Então, a gente estava ali, cada uma falando sobre as suas vivências no dia a dia. Então, vale dizer que as nossas experiências não refletem a comunidade toda, mas, da mesma forma, a gente trouxe ali um pouco da gente nessa discussão, em várias discussões a respeito aí da população lésbica. A gente até tinha pensado do episódio começar e ser focado bastante na fetichização de corpos lésbicos, mas aí a gente percebeu que tinha muito assunto para acontecer, então a gente expandiu aí as conversas.
Só lembrando, pessoal, que a gente está agora, então, dentro daquela temática que o Instituto de Saúde e Diversidade propôs para esse ano, de trazer episódios que combinem aí a experiência de pessoas convidadas e também de pessoas que fazem parte do Instituto de Saúde e Diversidade. Isso porque a gente percebeu que quando a gente coloca mais pessoas que têm o mesmo pertencimento, né, dentro de um assunto da diversidade, a conversa, a discussão fica muito mais interessante, profunda. Ela fica realmente em outro lugar, diferente do que é só uma entrevista com uma única pessoa e tem uma experiência diversa. Então, aproveitem, porque não é toda hora que você tem o privilégio de ouvir essa voz maravilhosa da Nath. Obrigada, Nath. E aí, tenho certeza que todo mundo vai adorar.
Oi, pessoal que nos acompanha. Me chamo Natália, eu faço parte do Saúde e Diversidade há 2 anos e pouquinho. E o episódio de hoje, ele tá bem interessante, vocês vão ver. A gente vai falar um pouco mais sobre fetichização de corpos lésbicos. E nada melhor que uma conversa aqui entre amigas, sobretudo a partir de vivência de mulheres lésbicas das mais variadas perspectivas. Para isso, hoje quem vai comandar esse papo comigo é a Camila Moura, que já contribuiu algumas vezes aqui com o Instituto. Bem-vinda, Cami! E aí, se apresenta para o público e me diz, tá preparada para o papo de hoje?
Muito preparada, Nath. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Camila, eu estudo administração na Federal de São Paulo, trabalho com comunicação e dados e, claro, eu me entendo como uma mulher lésbica. Eu estou muito feliz por participar dessa roda de conversa, principalmente se tratando de um assunto tão importante como a fetichização dos corpos lésbicos, né? Porque é um assunto tão pouco falado, mas que mesmo assim é relevante dentro do nosso próprio nicho.
Certo. Muito bom ter você aqui com a gente também. E aí, quem tá aqui com a gente hoje também são as nossas convidadas de honra, a Pri, a Laia e a Elisa Cristina. Sejam muito bem-vindas, meninas. E aí, aqui a gente não costuma apresentar nossos convidados, então, por favor, contem aí pro público quem que são vocês. Pode começar, Pri.
Oi, gente. Primeiro, é um prazer estar aqui. Tipo, obrigada pelo convite. Eu sou a Priscila, eu tenho 25 anos, atualmente sou designer, trabalho na área de design e eu me considero uma mulher lésbica e estou muito feliz com o convite.
Ótimo, Pri. E você, Elisa?
Oi, gente, meu nome é Elisa, eu sou formada em produção editorial e eu sou uma mulher lésbica e estou muito feliz aqui por estar participando do podcast.
Ai, que bom então, gente. Então, já agradecendo aqui por vocês terem topado participar desse papo de hoje. E aí eu espero que quem está nos ouvindo agora curta bastante o episódio. Ouça o episódio e depois corre lá no Instagram, no nosso Insta, que é @saudiversidade, e conta pra gente o que achou do episódio. Deixa lá o seu comentário. Então, bora começar?
A gente vive numa sociedade que quaisquer vivências que fogem dos padrões heteronormativos, elas são facilmente invisibilizadas, né? Como foi para vocês descobrir e se entender enquanto mulheres lésbicas?
Para mim foi um processo um pouquinho complicado, porque quando eu me percebi como uma mulher lésbica, eu estava na escola ainda, não era um ambiente muito acolhedor, e nessa época eu tinha um relacionamento com uma menina da minha escola, e a gente manteve isso escondido por muito tempo, porque a gente tinha muito medo que as pessoas, de alguma forma, fossem hostilizar a gente por conta disso. E, assim, hoje em dia, mais velha, né, eu percebo quanto isso foi prejudicial pra mim, pra eu conseguir me ver como uma pessoa livre, pra eu poder ser quem eu quisesse, pra eu poder viver feliz. Tipo, eu não conseguia andar na rua segurando a mão dela, porque eu tinha medo do que as pessoas fossem pensar, do que poderia acontecer. Então, é realmente uma coisa muito complicada. E, tipo, eu fico muito feliz de ver que, hoje em dia, gerações mais novas, tipo, por exemplo, da minha irmã, que tem 13 anos agora, elas são muito mais livres. Tipo, elas têm uma facilidade muito maior de poderem se abrir, de até mesmo quando a família delas não são tão receptivas, elas têm uma segurança entre as próprias amigas ou entre outras irmãs. E isso é muito positivo, né, para elas.
A minha história já é um pouco diferente. Eu vejo que a Lisa já teve esse conhecimento ali na escola, até chegou a viver um relacionamento na escola comigo. Foi, na verdade, eu digo que eu demorei, assim, pra descobrir, mas a gente sabe que não tem uma idade certa, né? Mas, comparado às minhas amigas, assim, eu realmente levei um tempinho. Eu acho que em algum momento eu soube disso quando eu era criança, e aí eu também percebi que isso seria errado, acho que nessa mesma fase, e eu escondi isso dentro de mim, assim, por muito tempo mesmo. Então, eu só realmente fui ter noção quando, tipo, bateu na minha porta, e aí eu tinha 19 anos já, e aí eu falei, ok, não dá pra eu ignorar isso aqui que eu tô sentindo. E é até engraçado, porque eu já tinha tido alguns relacionamentos com homens e nenhum deles era duradouro, assim. E eu nunca entendia o porquê. E aí, depois que eu realmente percebi e que eu admiti isso pra mim mesma, as coisas fizeram muito mais sentido. E eu acho interessante, porque isso veio numa época pra mim onde eu também tava. Onde eu tinha acabado de começar a transição capilar, então eu também estava num processo de descoberta, deu mesmo, assim, muito intenso. Então eu acho que tudo acabou vindo junto na mesma época, sabe? Então, mas depois que realmente eu olhei para isso com mais atenção, as coisas fizeram muito mais sentido, e desde então eu sou muito mais feliz.
Legal. E você, Nath, como foi para você esse processo?
Ah, é muito bom quando a gente tem esses momentos aqui de poder compartilhar as vivências e entender que as nossas histórias, elas têm alguns pontos em comum. A minha tem alguns pontos também bastante parecidos com a da Pri. Tirando pela minha vivência de ter vivido a vida toda no interior, numa cidade do interior de São Paulo. Então, aí as coisas acabavam sendo um pouquinho mais complicadas por toda a questão de preconceito, que era sempre bastante forte na cidade. Muita coisa mudou hoje em dia, isso é ótimo. Então, a Elisa trouxe esses pontos de mudança, mas na época que eu estava vivendo minha adolescência, estava em processos de tentar me entender, acabou sendo tudo mais difícil por conta dessa questão de não ter representatividade ali ao meu alcance. Então, para mim foi um processo bastante difícil também, de tentar entender os meus desejos e por que que também não fazia sentido ficar com homens. E isso foi, eu consegui passar por esse momento quando eu me mudei para São Paulo, que aí eu fui fazer cursinho, era um ambiente totalmente diferente. E aí, nesse ambiente, eu fui me permitindo mais viver, me permitindo mais ser quem eu era. E aí, com isso tudo, foi vindo todos esses entendimentos sobre a minha persona enquanto mulher lésbica. E também, depois, posteriormente, enquanto ativista da comunidade também. Então, acabou sendo esse processo de, por muito tempo da vida, não entender quem eu era, por achar que era errado, por ter muita pressão social. E aí, depois, tendo todos esses pensamentos desconstruídos ao longo das minhas mudanças, tanto de cidade quanto ali dos nichos que eu tinha convívio. Mas, e para você, Cami? Todo mundo aqui falou sobre as vivências e os momentos em que se entenderam enquanto mulheres lésbicas, mas como que foi para você?
Para mim foi um pouco confuso. Eu me descobri lésbica durante uma brincadeira na escola, né? Aquele verdade ou desafio, sabe? O desafio você beijar sua colega do seu lado, sabe? Foi bem assim. Mas antes desse momento eu só havia me relacionado com homens, no caso garotos adolescentes, porque eu também era uma adolescente. E quando eu beijei uma menina pela primeira vez, nesse momento de brincadeira, eu entendi o porquê de eu não sentir nada beijar os garotos, né? Porque eu beijava garotos na minha adolescência, mas nunca ia pra frente nada, assim. Eu nunca cheguei a namorar com um, por exemplo. Hoje eu entendo porque era porque eu não dava esse passo porque eu não queria, porque no fundo eu sabia que não era o que eu queria, né? Mas não foi tão simples assim. Levaram alguns anos para eu entender o meu lugar no mundo como uma mulher lésbica, porque eu era muito nova e as minhas concepções de vida elas não estavam completamente consolidadas, né? Na nossa adolescência a gente não entende muito o lugar que a gente pertence, para onde a gente quer ir. Então foi uma fase bem confusa para mim e eu me questionei e eu relutei muito a questão da minha sexualidade na minha adolescência. Mas hoje, quase 10 anos depois, eu enxergo como um ato de coragem, autocuidado, me mostrar para o mundo como uma mulher que ama e se relaciona com outras mulheres.
Olha, essa frase foi bem poderosa, hein? Mas é isso. Bom, quando a gente pesquisa a palavra lésbicas no Google, a gente sabe que em poucos segundos a nossa tela ela vai ser tomada por muitos sites de pornografia. E esse é o reflexo da erotização dos corpos dessas mulheres, né? Que está relacionada também com o fato de que a nossa sexualidade ela é sempre associada a um fetiche masculino. E aí gera invisibilidade para nossa comunidade, né? Pri, como que você sente isso?
Cara, é um negócio muito difícil, porque eu percebo esse tipo de movimentação, assim, especialmente com relação à palavra lésbica, né? Eu acho que existe um movimento. A gente ainda tem muito que encaminhar, óbvio, a gente tá melhor do que alguns anos, né, atrás, assim, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar, justamente porque a palavra lésbica parece que ela carrega um peso, assim, gigantesco, que pelo menos toda a movimentação que eu vejo, não só nos meus ambientes de convívio, como também na internet, é de um evitamento da palavra lésbica. Então parece que o tempo inteiro a gente tem que falar algum outro tipo de termo, como sapatão, caminhoneira, vários outros termos que evitem que a gente diga o que realmente é, que é a palavra lésbica, porque ela justamente carrega esse peso de ser uma palavra pesada e de ser uma palavra que provavelmente foi considerada ofensiva por muito, muito tempo, assim. E com relação à fetichização, que é uma palavra difícil de falar, eu acho que ainda é um problema muito sério, mas eu também tenho o privilégio de viver dentro de uma bolha. Então, ao longo do tempo, eu tenho pouquíssimos amigos homens mesmo, e eu conto, sei lá, numa mão quantos amigos homens eu tenho. E a maioria deles são homens gays. Então, ao longo do tempo, eu fui construindo não só uma rede de apoio, como uma bolha muito, muito segura, onde eu acabo não passando por esse tipo de coisa. Mas é claro que, assim, principalmente quando eu tava namorando e tal, assim, sempre que eu via algum lugar para viajar, eu tinha que pensar a respeito Do tipo, cara, tá, beleza, esse lugar aqui que eu vou, será que é um lugar seguro? Será que eu posso segurar a mão da minha namorada aqui e vai ser de boas? Como que vai ser? Então, é realmente muito, muito difícil. E aí, o que eu faço é viver dentro dessa bolha para dar uma esquecida que essa parte ruim existe.
São sempre esses momentos da gente ter todas essas preocupações, né? Não deveria, mas infelizmente é o que acontece por conta da sociedade e da forma com que ela é construída. Por isso que acredito que esses espaços de diálogo que a gente tem aqui são bem importantes para que a gente transmita conhecimentos, outros pontos de vistas, para que as pessoas também consigam mudar o pensamento. Mas voltando para a pergunta também, e você, Elisa, como que você sente toda essa questão da fetichização de corpos lésbicos e dessa invisibilidade que acaba gerando para a comunidade?
Ah, gente, eu acho que é uma coisa que está muito enraizada na nossa sociedade com o patriarcado, né, com o machismo. Por isso que eu acho que é tão importante que, tipo, os movimentos LGBTQIA+ estejam ligados com o feminismo, porque é uma coisa que afeta, tipo, as mulheres de uma forma muito bruta, assim, sabe? Porque eu vejo que não é só, tipo assim, no site pornô que isso acontece, sabe? Eu vejo isso acontecendo na rua, por exemplo, quando, sei lá, homem se masturba no ônibus vendo garotas que às vezes nem são namoradas, mas estão juntas ali, tipo, fazendo algum tipo de afeto. E eu também. Outra coisa que me irrita muito é, tipo, quando a menina tá na balada e aí elas têm que se fingir de namorada para evitar homem. E aí o homem quer que elas provem de alguma forma que elas são namoradas, ou então, tipo, quer convidar elas para algum tipo de relacionamento a três ou algo do tipo. É uma coisa muito absurda, assim. E eu acho que ainda tem um caminho muito grande pra gente conseguir dar um jeito nisso, assim, sabe? Tipo, também deveria existir alguma forma de banir esse tipo de exposição a sites pornôs das pesquisas de internet. Tipo, eu sei que o Google, algum tempo atrás, até tentou criar algumas ferramentas, mas, gente, ainda aparece um monte. Tipo, esses dias mesmo fui pesquisar alguma coisa, não sei o que eu fui pesquisar, apareceu um monte de coisa de site pornô. Fiquei, gente, só queria fazer uma pesquisinha em paz, sabe? E aí é bem triste.
Eu acho que isso inconscientemente acaba contribuindo muito também para uma homofobia interna, né? Então, a gente tem que ver o quanto que isso acaba pesando na nossa consciência, involuntariamente. Então, eu já foi um tema de terapia, eu já conversei a respeito disso com a minha psicóloga, justamente sobre o fato de como é difícil ser uma mulher lésbica. Porque é isso, é a palavra lésbica que não é bem vista, entre aspas. É pesquisar no Google, e você encontrar coisas completamente fetichizadas. Então, assim, é realmente nadar contra a maré, sabe? Ser uma mulher lésbica, porque a gente, ao mesmo tempo, né, a sociedade inteira patriarcal fala que a gente tem que servir homens, a gente tem que gostar de homens, a gente tem que, enfim, fazer todo esse trâmite aí machista. E quando você é uma mulher lésbica, não, você vai no contrário de tudo isso que a sociedade te diz, que é o certo,
É,
entre
eu sinto que
aspas.
esse negócio da palavra lésbica é muito forte, porque até mesmo entre a minha família, tipo, eu tenho uma tia que ela é uma mulher lésbica casada, tudo mais, e ela não consegue se chamar de lésbica. Tipo, ela fala que ela é uma mulher, que ela gosta de outra mulher, que ela tem uma companheira, que ela tá num relacionamento com outra mulher, mas ela não consegue se chamar de lésbica. E, tipo, gente, é uma coisa que dá pra perceber, porque, tipo assim, eu sei que ela sofreu um preconceito muito maior que eu, sabe, assim, porque ela tem 50 anos. Ela só se assumiu com 40 e poucos, porque, assim, não foi aceita. Não, a vida inteira ela ficou no armário mesmo, assim. Foi uma história um pouco triste do mundo. Assim, eu não vou cantar pra não acabar muito com o clima aqui do podcast. Mas ela não consegue, gente, de jeito nenhum. Eu já tentei conversar com ela e é uma palavra que pra ela traz dor, sabe? E é bizarro pensar isso, porque é literalmente o nome, é a palavra que define. E ela não consegue usar.
É bizarro, porque eu não sei vocês, mas eu me sinto mais confortável falando que eu sou sapatão do que eu sou lésbica. Tipo, eu não sei, parece que toda vez que eu falo, ah, eu sou lésbica, parece que sai errado, parece que, tem um peso maior ali. Eu não consigo explicar o porquê é tão difícil, mas eu realmente acho mais fácil falar que eu sou sapatão. E é mais tranquilo, assim, acho que é mais bem aceito, sabe?
Para mim também, gente. E foi até um processo de me fazer falar a palavra, porque é isso. Eu acho que tem sempre todas essas questões envolvendo aí. Eu tenho até uma experiência pessoal com a minha mãe, que no período que eu tinha me assumido foi um período mais difícil na família. Passei por várias questões familiares, mas aos poucos ela em específico foi se desconstruindo e entendendo o meu lugar ali na comunidade, e entendendo também as formas com que ela poderia apoiar. E aí, uma das conversas que eu tive com ela falava que não conseguiria me chamar de lésbica por conta de todo esse preconceito. Então, e todo esse peso que a palavra carrega. Então a gente vê esse peso para nós que somos mulheres lésbicas, estamos dentro da comunidade, e esse peso também é muito grande para quem está fora, né? Por exemplo, minha mãe, que hoje é uma grande aliada e hoje sim consegue falar a palavra lésbica. Então é bem intenso, né? Todas essas questões que envolvem o termo em si.
Partindo agora para a nossa próxima pergunta, a invisibilidade das mulheres lésbicas as afasta de diferentes espaços na nossa sociedade, né? Por exemplo, a dificuldade de ocupar espaços de poder e a disparidade de remuneração quando comparado a outros grupos. Dessa forma, a gente pode dizer que o sistema perpassa por questões interseccionais importantes mesmo, né? E eu queria saber da Pri. Como ela enxerga essa invisibilidade enquanto ativista lésbica latino-americana falando no contexto de trabalho?
Gente, é complicado. Porque é engraçado. Eu gosto de zoar, porque eu sou uma pessoa muito, muito, muito brincalhona. Mas eu gosto de zoar e falar que o universo, ele olhou para todas as minorias e resolveu colocar em mim, assim. Então, ah, vai ter tudo. Que eu sou uma mulher lésbica, né? Eu sou preta também, me considero. Eu ainda tenho essa questão interseccional ali, além de ser mulher, claro. Interseccional da comunidade andina, né? Porque eu tenho descendência boliviana, meu pai era boliviano, então eu tenho uma descendência direta, assim, boliviano e indígena. Então, cara, é tudo muito difícil. No mundo do trabalho, assim, o que eu percebi ao longo de todos esses anos, eu já tô trabalhando já faz uns 9 anos, 9, 8 anos mais ou menos. O que eu percebi é que, cara, tipo, eu tenho que dar o dobrado. Então, não posso simplesmente fazer o básico. Isso, na real, foi uma coisa que eu descobri também na escola. Então, quando eu era criança, eu estudei numa escola particular. Tipo, meus pais, eles não têm muitas condições financeiras, mas eu estudei numa escola particular e eu era bolsista. Então, isso acabou formando muito da minha competência ali. Eu precisava manter notas boas para manter a bolsa. Então, eu acabei pegando isso para mim, assim, logo criança, de cara, ok, eu não posso simplesmente deixar de lado as minhas obrigações aqui. Eu tenho que ser boa. E eu não tenho só que ser boa, eu tenho que ser muito boa. Então, isso acabou passando para o universo do trabalho também. Então, é justamente isso. Eu tenho que trabalhar o dobrado para fazer meu trabalho ser reconhecido de uma forma que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito chulo agora, que é, sei lá, isso também acaba atraindo muito do lado da mulher também, que é tipo, cara, no trabalho, um homem pode simplesmente ir de calça jeans e camiseta do trabalho, que está assim, normal, tranquilo, ninguém vai ver ele ruim. Mas a gente não. A gente tem que dar uma produzida ali para ser levada um pouco mais a sério, aí tem que ter uma maquiagem para dar uma disfarçada na cara e tudo mais. Então, pensando na questão da interseccionalidade, tipo, eu senti que para mim é muito mais difícil. Então, tem o peso de ser mulher, que já torna tudo mais difícil, tem o peso de ser uma mulher negra fora do padrão, e tem esse outro peso aí do tipo, cara, da comunidade andina, né? Que na real é uma coisa que eu tô fazendo aos poucos. Então, Beleza, numa fase da minha vida, eu entrei em contato com o feminismo e com o que é ser mulher. Então, essa parte meio que para mim está resolvida, tem uma militância com relação a isso. Depois, eu entendi a questão lésbica. Então, beleza, sou uma mulher lésbica. O que, que eu posso fazer para lutar pelo movimento, né? Então, isso aqui está em acordo, isso aqui está tudo certo. Eu estou militando, de certa forma, nessas duas frentes. Aí tem a frente ainda que eu não fiz as pazes, assim, entre aspas, que é justamente me entender como uma mulher preta, porque há pouco tempo eu não me entendia. Eu sou parda, né? Eu claramente tenho a pele mais escura, eu tenho traços, eu tenho, enfim, lábios grossos, eu tenho nariz, né, também mais avantajado, cabelo cacheado. Então, eu não levava isso a sério, até que poucos anos atrás eu pensei, ok, eu não sou branca, mas o que que eu sou também? Então, eu tô tentando entrar em contato com isso ao longo do tempo, assim, do tipo, cara, ok, entendi o que é ser uma mulher e uma mulher lésbica. Agora eu preciso entender o que é ser uma mulher preta, e eu tô entrando em acordo com o que é ser uma mulher andina, com descendência andina. Então, assim, é complexo, mas o que eu realmente sinto é que eu tenho que trabalhar, tipo, sei lá, o dobrado para conseguir as coisas.
Só fazendo um complemento aqui para essas questões que a Pri tá falando, no meu trabalho aconteceu umas coisas muito bizarras que eu sentia que às vezes eu era tipo o troféu LGBT da empresa. Porque várias vezes eles chegaram a usar esse termo, tipo assim, agora a gente pode pelo menos falar que tem uma pessoa LGBT na empresa. Só que não era de uma forma positiva, que nem algumas empresas que, né, tem políticas para conseguir, né, ter mais funcionários LGBTs na empresa e pessoas pretas e tudo mais. Não, era tipo assim, que bom que a gente conseguiu você vai ser a cota, mês do orgulho LGBT, faz um post aí, e é isso. E era uma coisa, sim, que eu ficava com muita raiva, porque eu falava, gente, tipo, o mês inteiro todo mundo fazendo piadas transfóbicas, homofóbicas, a rodo, e aí chegava o mês de julho, era tipo, parabéns, você é gay. E eu ficava tipo, mano, tá bom, né? Mas é foda, gente, é foda.
É difícil. Assim, eu tô no meu trabalho atual, eu tô há 2 anos, e um dos fatores decisivos que eu escolhi ir pra esse trabalho, né, além de condições salariais e tudo mais, era que ele tem um grupo de diversidade, um pilar de diversidade muito forte estabelecido. Então, a minha empresa é uma empresa grande, ela tem grupos de diversidade, tanto de mulheres, quanto de raça, quanto de LGBTQIA+. Eu, inclusive, eu sou líder do grupo do Orgulho LGBTQIA+, que, assim, das frentes, eu escolhi essa para militar. E eu também tenho o privilégio, hoje em dia, de poder escolher o ambiente onde eu quero estar. Então, se eu recebo uma proposta de emprego, eu vou pensar mil vezes se esse ambiente é um ambiente seguro, se eu posso ser eu mesma e se tá tudo certo antes de escolher realmente ir para essa empresa. Mas eu tenho esse privilégio de poder escolher, porque na minha trajetória profissional, não foi sempre assim. Não era todo lugar que eu podia ser eu mesma, especialmente ali quando eu era adolescente. Eu já trabalhei em alguns lugares que eram mais formais, que era lidar com o público, então você tem que se vestir de uma certa forma, você tem que prender o cabelo de uma certa forma. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho esse privilégio. E aí, o outro parênteses que eu ia fazer também é que eu acho que o que faz diferença é sua liderança. Então, agora eu estou numa liderança onde a minha chefe é uma mulher preta, bissexual. Então, eu percebi que eu já dei uma relaxada nesse lance de tipo, cara, preciso me provar aqui o tempo inteiro. Ela reconhece meu valor ali, ela sabe um pouco das lutas que eu luto. Então, eu já entendi que, ok, está tudo bem, eu não precisar trabalhar 5 vezes mais, como eu sempre fiz quando eu tive chefes brancos. Chefes brancos homens. Eu também tenho uma liderança acima dela, que também é um homem gay, que tem descendência indígena, e acima também, a gestora acima de todas é uma mulher. Então, isso faz muita diferença, assim, eu já percebi. Mas é isso, é como eu disse, é um privilégio poder escolher estar nesses ambientes e também é um acaso. Então, vai muito da empresa, de empresa para empresa, né? Tem empresa que tem esse pilar e que quer construir isso, Infelizmente, tem muitas empresas também que, tipo, estão cagando para isso, né?
Sim, até como é o caso da empresa que a Elisa citou aqui, que é isso, né? Estão ali para cumprir uma cota, e aí normalmente são todas as pessoas que estão em níveis mais, em posições mais iniciais, né? Nunca trazendo essas pessoas em posições de relevância, como acontece aí na sua experiência pessoal, Pri.
Não, eu só queria trazer um caso parecido, né? Aproveitando de falar sobre relevância dentro da empresa onde se trabalha. Uma vez eu trabalhei em uma empresa que falava. Assim, os funcionários, os trabalhadores dessa empresa eram muito diversificados, assim, era um ambiente muito, muito diverso, né? E era, assim, super enriquecedor para a experiência de todo mundo. Só que o boato que rolava ali na Rádio Peão era de que a cota LGBT ela só ia até o analista júnior, porque, enfim, entravam estagiários, assistentes e analistas júniors na comunidade LGBT, só que ninguém era promovido. Promoviam os brancos, promoviam os héteros, geralmente homens, e a galera da comunidade ficava ali em segundo plano. Né? Tanto é que, enfim, as lideranças eram todas homens, diretorias homens, assim, a diversidade realmente era ali no mais baixo escalão da empresa, né?
Isso faz parte aí também de uma das nossas lutas aqui para aumentar esses espaços para gente, que a gente ocupe de fato e leve todas essas transformações sociais aí para os ambientes. Mas mudando um pouco de assunto também, a gente nota que tem um papel muito importante na mídia quando ela representa os casais entre mulheres. E na maior parte das vezes isso acaba ocorrendo de uma forma que é bastante sexualizada. A gente percebe isso nos roteiros, por parte da direção, na própria produção do conteúdo audiovisual em si. E que são produções ali que não vão levar em consideração os olhares cuidadosos de pessoas que têm aquela vivência. Então, a gente falou bastante aqui sobre essas dificuldades de conseguir ocupar os espaços, e é isso também representado no próprio audiovisual. Elisa, como que você enxerga isso? O que você acredita que pode ser feito para mudar essa questão?
Gente, assim, eu assisto muito filme, né, muito a sério essas coisas, e eu sinto que, mais ou menos, tipo, sei lá, do ano passado pra cá, ao invés de aumentar as produções, né, LGBTQIA+, tem diminuído. Ou se tem meio que uma cota gay, que tá um personagem gay lá, ou LGBTQIA+, que seja, na série pra ser cota mesmo. E é frustrante, né, porque teve até, sei lá, 2, 3 anos atrás, teve muito conteúdo que surgiu, voltado, né, que realmente eram produções LGBTQIA+ em si, né, tipo, completas, e foram perdendo espaço, assim. E é um pouco frustrante, porque a gente vê, citar, tipo, sei lá, o Oscar agora desse ano, gente, tem um filme dirigido por mulher em todas as categorias. É meio absurdo, assim, sabe? É difícil, sabe, porque, gente, tem tanta gente no mercado, tanta gente que faz coisa legal, tanta série boa que é cancelada. Não sei se já ouviram falar de Gentleman Jack, que era uma série maravilhosa, que eu adorava, também foi cancelada.
Eu ia falar mal da Netflix aqui, a gente precisa falar a respeito de como a Netflix cancela absolutamente todas as séries com protagonista lésbica. Todas.
Sim.
Todas, assim. Ah, tem uma que... Não. A protagonista não é lésbica, provavelmente é um personagem coadjuvante. E aí tem até uma trend, acho que é no TikTok, que é personagens gays feitos para o público hétero, personagem que é pro público hétero que é gay, e assim, sapatão e tudo isso, porque é isso. Por exemplo, tem a série Eu Nunca, que é uma série muito divertidinha, uma série muito gostosinha, eu adoro, e eu sei que ela subverte vários estereótipos ali de gênero e tudo mais, ela traz alguma coisa nova, mas ela tem uma personagem lésbica ali no núcleo, que é isso, é muito básico, assim. Na primeira temporada a gente tem o desenvolvimento dela, na segunda temporada a gente já vai dando uma, né, vai dando uma caída ali, acho que na... Eu não lembro agora se tá na terceira ou na segunda, mas eu lembro que nessa última temporada que saiu de Eu Nunca, assim, a coadjuvante praticamente não teve espaço, e se teve foi um negócio muito pequeno e muito raso ali, sabe? Então, A Netflix cancela absolutamente todas as séries com protagonista lésbica. Então teve aquela da. Não vou lembrar o nome, mas aquela da Vampira, que foi É, First Kill.
First Kill.
Tudo bem que a série também não tinha um conteúdo ali muito, né? Não era uma série assim que você falava, caraca, roteiro de milhões, produção de milhões. Mas, cara, a gente precisa dessas produções leves. Eu sinto falta disso, porque aparentemente todo filme lésbico que é indicado à premiação, que é um pouquinho assim mais, como que eu diria? É, adentra um pouco esse universo de premiações e de festivais e tudo mais, são filmes tristes. Tipo, não são filmes felizes. Então, a gente teve a promessa da Netflix de um filme de comédia, com protagonista lésbica. E aí eu lembro que a gente tava na expectativa do tipo, cara, nossa, esse filme vai ser muito legal. A gente finalmente vai ter uma comédia romântica fofinha. E, cara, é um filme super sério, que é o The Half of It, alguma coisa assim, eu não lembro o nome direitinho. Mas, assim, é um filme que você fala, cara, tudo bem que tem um final feliz, e pelo menos isso. Mas, cara, não é um filme de comédia como a Netflix está investindo muito agora em filmes de comédia romântica gays. Então tem filme de Natal, tem filme para você escolher. Eu sinto isso, o público gay tem filme para você escolher. A gente não. Quando eu vou escolher algum tipo de conteúdo que eu falo, ah, quero me sentir representado, o que que eu vou ver hoje? Eu falo, tá, eu quero me sentir muito bem ou eu quero ver uma coisa mais triste, né? Porque se eu quiser me sentir muito bem, eu vou ter que voltar para um filme de 2006. É, imagine eu e você, esse filme de 2006. Cara, o filme é de 2006. A gente não tinha avançado tanto ainda nas pautas LGBTQIA, mais especificamente nas pautas lésbicas, nessa época, como a gente tá agora. Tipo, a gente tem um salto aí de alguns bons anos. E, cara, é o único filme que eu consigo realmente voltar e não ver problema nele. Porque é isso, elas se apaixonam, elas resolvem viver esse romance, e é um filme fofo. Acabou. Tem um filme de comédia recentemente que saiu, foi o
É o de Natal?
Alguém Avisa. É, o Alguém Avisa, em português é Alguém Avisa, que é com a Kristen Stewart. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pela Kristen Stewart. Falei, cara, é agora. Vai vir um filme de Natal lésbico, muito divertidinho. E assim, o filme até é divertido. Só que você se sente incomodada, porque a problemática ali da situação é justamente o fato de, cara, a namorada não se assumiu para a família ainda, e ela tem que fingir ser uma coisa, em meio a várias outras confusões ali que estão acontecendo na semana do Natal. E aí, cara, tipo, o filme que era para ser uma comédia romântica divertida acaba tocando numa ferida. Que é tipo, cara, poxa, realmente ainda existe isso da gente precisar fingir ser uma coisa que não é dentro do ambiente familiar. E beleza, que tudo no final tudo acaba certo, ainda bem, porque, né, quando não matam a personagem, né, o final sempre é triste e whatever. O final é super legal, ok, mas aí eu tenho que passar o filme todo pensando, putz, foda. Então, assim, é realmente bem difícil. Eu sinto que falta investimento, eu acho que é isso. Enquanto a gente não ocupa esses lugares de, por exemplo, grandes executivas, se tivesse uma grande executiva lésbica no universo do cinema, eu acho que as coisas seriam diferentes, mas a gente precisa chegar lá primeiro.
Eu também acho que rola muito questão de atrair público, Pink Money, assim, sabe? Eles fazem uma primeira temporada fodida de boa, tipo Orange is the New Black. Gente, tem sapatonice pra todo lado. Você fica tipo, meu Deus, é a série dos sapatonas, vai ser agora. Só que conforme vai chegando as próximas temporadas, vai diminuindo cada vez mais. As últimas temporadas, tipo, o pessoal mal se beija. Tipo assim, uma outra cena lésbica e aí o resto é tudo coisa aleatória. E isso acontece muito em várias séries. Outra série também que todo mundo ama, que é o ápice da lesbianidade, que é The Wild World. Gente, eu amo, eu gosto, mas tem tantas problemáticas que eu fico, para quê? Precisava? Não podia ser uma coisa muito mais simples, muito mais direta, fácil, não sei o que lá. Para que colocar tanto problema na série, sabe?
É, The Wild World, eu tenho a impressão de que toda lésbica vai trair.
Exatamente.
Toda lésbica. Não tem uma que presta,
Sim.
entendeu? Eu gosto muito de The Wild World. Eu não perco um episódio, assim. Eu tô lá. Eu sei que é ruim, mas eu tô lá, fielmente assistindo. Só que é isso, cara. Tipo, por exemplo, na última temporada, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui pra quem ainda não viu. Eu tava vendo um desenvolvimento da Shane muito legal. Eu falei, ah, ok. Estão fazendo finalmente um desenvolvimento bacana da personagem. Aí na última temporada, não. Vamos cancelar isso aqui. Vamos voltar a Shane ao que ela sempre foi. em 7 temporadas, né? 6 da série original e mais uma ou duas agora da nova série. Então, assim, é realmente difícil. Eu sinto falta demais de representatividade lésbica saudável.
Sim.
Sabe? Realmente saudável, onde a personagem não morra. Killing Eve, por exemplo, era tipo assim. Eu lembro que foi a Nath, inclusive, que me recomendou.
Sim.
Killing Eve era maravilhosa. E aí eu fiquei sabendo do final. Eu falei, cara, não vou
E aí
nem ver.
também entra o lance do
E.
cringe, né? Que é tipo você fazer uma puta
Sim.
tensão sexual entre os personagens que no fim geralmente não leva a nada. É só pra iludir.
Não leva nada. E aí, uma coisa que você falou de Orange is the New Black é que, cara, a Netflix, ela teve um. Eu vou bater muito na tecla da Netflix, porque eu tô muito magoada ainda. Que a Netflix, cara, no começo, quando ela começou a produzir os conteúdos originais, Orange is the New Black foi o que deu o boom. Se eu não me engano, foi Orange is the New Black e House of Cards. Mas Orange is the New Black levou prêmio pra caralho, assim, levou muito prêmio. E, tipo, foi onde a série, assim, meio que formou a Netflix, porque existia essa época onde o conteúdo original da Netflix era realmente muito bom. Ia sair uma série da Netflix e o pessoal falava, cara, vai ser boa, certeza que vai ser boa. E Orange is the New Black formou a Netflix ali, então entrou muito público por conta de Orange is the New Black. E, cara, se a gente parar pra analisar, Orange is the New Black é uma narrativa quase completamente lésbica, né? Então. Onde foi que se perdeu? Onde foi que a Netflix esqueceu que ela cresceu junto com a Orange is the New Black, sabe?
Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente estava falando bastante aqui da questão do audiovisual. Outro aspecto que a gente gostaria de trazer para a pauta é em relação a performar ou não a feminilidade, né? As lésbicas que a gente chama de desfem, que é o termo utilizado para caracterizar mulheres lésbicas que não performam a feminilidade imposta pela sociedade heteronormativa. Elas são constantemente hostilizadas, né? Seja por não terem seus corpos ou roupas respeitados, ou seja, então, por sofrerem agressões verbais, né? Porque a gente sabe que a lesbofobia, na maioria das situações, é algo mais velado, assim, não é violento fisicamente, é mais, assim, coisas que a gente ouve, né? Então, um exemplo claro, assim, do que lésbicas desfens costumam ouvir de outras pessoas. Tipo, tá querendo ser homem, né? E dentre muitas outras formas de preconceito, enfim, existem várias, né? E aí eu queria saber da Pri, como você enxerga essa questão na sociedade de modo geral? E dentro na comunidade também,
Então, eu vou falar
LGBTQIA+.
de um ponto de vista de quem não é desfeme. Eu gosto de brincar e falar que eu sou meio termo. Porque eu não sou nem patricinha e eu também não sou nem enfim, desfeme. Cara, eu acho que é muito difícil. Eu posso falar, talvez, no ponto de vista de algumas amigas minhas. Eu sei que eu tenho uma amiga que ela realmente não é. Ela não exala feminilidade de forma nenhuma, ela é desfeme. E um problema que ela trouxe para mim é que, cara, tem muita gente na rua que confunde ela com homem. Assim, e é uma coisa que incomoda. E, cara, eu acho que é uma coisa muito, realmente muito difícil. Porque, por exemplo, eu sinto que um casal mais feminino tem mais passabilidade na sociedade. E eu acho que, tendo a achar que, inclusive, aí eu posso estar fazendo uma presunção, tá? Mas eu tendo a achar que. É mais fácil um casal desfeme com uma. A gente chama de butcher também, né? Eu acho que é o nome. Sofrer homofobia na rua, eu acho muito mais hostil do que um casal mais feminino, sim, por se dizer. Eu sei de amigas que, por exemplo, cara, não saio na rua depois de meia-noite, porque não sei o que vou sofrer na rua. Tipo, tenho medo, assim. Então, eu acho que é uma. E assim, existe preconceito dentro da nossa própria comunidade. Então, é realmente uma pauta, assim, muito, muito difícil. Eu realmente sinto esse preconceito por parte da nossa comunidade e até por parte de passabilidade na sociedade mesmo. Eu acho que é mais fácil você adentrar alguns universos sendo mais feminina e correspondendo a um tipo de expectativa da sociedade, uma expectativa heteronormativa. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Eu não conheço uma executiva de empresa fodona que seja disfeme. Eu não, realmente, assim, pensando agora, e olha que, tipo, eu costumo procurar para encontrar pauta, né, pra gente trazer pra empresa e tudo mais, pra enfim, palestrar. Mas agora pensando, eu não consigo lembrar de ninguém, assim, que realmente esteja numa posição de liderança, uma posição alta, com relação aos demais, assim. Então, é realmente uma coisa que a gente tem que pensar. E a gente tem que olhar para dentro da nossa comunidade e entender, cara, por que que isso acontece ainda e qual que é a real problemática, né? Infelizmente, eu acho que isso está muito atrelado também, claro, não tem como a gente não falar desse tema, ao machismo e ao patriarcado que a gente vive o tempo inteiro, né? Mas eu acho realmente muito difícil.
E você, Lisa, como que você enxerga essa questão na sociedade?
Eu concordo basicamente com tudo que a Pri falou. Porque eu também não posso falar da perspectiva de uma pessoa que seja disfem, mas eu tenho uma amiga muito próxima que é, e eu vejo, tipo, muita gente na rua real acha que ela é homem, tipo, trata ela que nem homem, e eles se sentem ofendidos quando eles percebem que ela não é homem, tipo, como se ela tivesse enganado eles de alguma forma. E até, tipo, entre a minha própria família, várias pessoas já perguntaram pra mim, tipo, ah, mas ela quer ser homem? Eu fico, tipo, não. Mas então por que ela se veste que nem homem? Eu falei, porque ela quer, ela gosta de usar essas roupas. Não é que ela quer se vestir que nem homem, ela quer se vestir desse jeito, é as roupas que ela gosta de usar. Mas é muito difícil entender que é só um jeito de querer se vestir. E é foda, e tá muito, e realmente tá muito relacionado com o patriarcado, com o machismo, porque, tipo, um homem se vestir daquela forma, tudo certo. Uma mulher se vestir daquela forma, desprezada e hostilizada.
É aquela máxima, né, gente? Roupa não tem gênero. Só quero vestir as roupas que sejam mais confortáveis. E é isso, né?
Sim. E também outro ponto que eu acho bem relevante ressaltar é que quando uma mulher lésbica que não é disfem namora uma mulher lésbica disfem, as pessoas ficam perguntando se você quer namorar uma pessoa que se veste que nem homem, por que você não namora um homem de vez? Tipo, não é esse o ponto de forma alguma, sabe?
Tem até uma moça, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas tem uma moça no TikTok que ela faz conteúdos tipo arrume-se comigo, assim, sabe? E toda introdução de vídeo que ela faz, ela fala assim, roupa de homem não, é roupa de tecido, né? Porque ela usa roupas, enfim, que não performam a feminilidade, porque é show dela, né? Mas ela se entende como uma mulher.
Bom, gente, a gente trouxe aqui vários pontos bem sérios, né, de todas as discussões. E para descontrair um pouquinho nesse final, eu imagino que vocês escutam ou já escutaram várias frases lesbofóbicas. Ao longo do episódio a gente foi trazendo várias também. E aí eu queria saber de vocês, qual que é aquela que você não aguenta mais ouvir, que se pudesse excluiria da face da Terra? Sim, pensando bem, a gente queria excluir todas elas, porque são todas péssimas, mas me dá um exemplo aí. Eu posso começar falando, né? Uma que eu não aguento mais ouvir é ter um casal de mulheres e aí aparece alguém perguntando quem que é o homem da relação. Sério, essa é horrível.
Eu tenho... Não é bem uma frase, mas é uma situação, assim, que já aconteceu algumas vezes. Só porque eu sou lésbica, gente, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não posso, né, tipo, não significa que eu não possa achar um homem bonito ou opinar sobre a beleza de um... Porque, assim, eu tenho algumas, assim, pouquíssimas, mas eu tenho algumas amigas que se relacionam com homens e aí, às vezes, acontece, tipo, ah, fulano de tal, aí eu vou ver a foto, eu falo, ah... gostei muito e tal, e aí a pessoa fica tipo assim, mas também você já não gosta, né? Tipo, não, gente, eu consigo opinar sobre a beleza masculina, entendeu? Óbvio, não me sinto atraída nem nada, mas eu falo, cara, esse homem aqui é realmente bonito, esse aqui não é tanto, mas não é porque eu sou lésbica que eu não vou saber opinar, ou que eu não posso opinar sobre isso, entende? Então, é mais a situação, porque eu tô inserida numa bolha muito relativamente saudável, então faz tempo que, felizmente, eu não sofro homofobia nem nada, mas se eu pudesse eliminar uma situação, É essa, de justamente não poder opinar sobre beleza masculina ou qualquer coisa que seja.
É, eu acho que para mim um que é bem ruim é quando, tipo, não só com lésbicas, mas, tipo, com homens gays ou em geral, que eu já vi várias pessoas, vários amigos meus e amigas passarem, é tipo quando alguém fala, tipo assim, ai, é tão bonito, que pena que é gay, ou tipo, que pena que é lésbica. Que desperdício. Inclusive, a minha avó já falou isso para mim uma vez, eu fiquei bem triste.
A gente tem um episódio incrível nessa temporada, que é com a Fabi Dapia, a Thay Firmiano e a Nath Braga sobre ser mulher preta e bissexual. Inclusive, não deixem de acessar. No final do episódio, elas trazem uma pergunta muito boa e que a gente gostaria de trazer para cá também, né, para as nossas convidadas, que é a seguinte: vocês enxergam a sua orientação sexual como uma forma de empoderamento?
Eu tenho zero problema em falar que eu sou lésbica. Na verdade, eu já assumo essa postura quando eu estou no ambiente, que é para justamente ninguém ter um A para falar. Então, tipo, cara, eu realmente entendo isso como uma forma de empoderamento. Então, cheguei no ambiente, tipo, eu gosto de deixar visível que eu sou lésbica. Então, é uma bolsa com arco-íris, é a pulseirinha com arco-íris, é tatuagem. Eu tenho a tatuagem aqui no braço de retrato de uma jovem em chamas. Que é um filme, eu acho que é o melhor filme lésbico que existe na face da Terra. Então, assim, eu assumo essa postura e eu falo, cara, é isso mesmo. Se você tiver algum problema, você não vai falar comigo, que é justamente para filtrar. Então, eu já utilizo isso como um modo de filtro das pessoas que eu vou conhecer. Então, para mim é total, assim, uma forma de empoderamento e eu assumi essa identidade e eu luto por esse direito. Então, sempre que eu tiver oportunidade, e aí é uma zoeira, sempre que eu tiver oportunidade de ser boiola, estarei sendo boiola.
E viva as boiolas!
Eu acho que também, eu acho que esse empoderamento é um processo de construção, ainda para mim, que eu, né, que eu já comecei há muito tempo, desde adolescência e tudo mais, mas que eu não sei se eu já alcancei uma plenitude completa, porque muitas vezes eu acho que eu ainda me sinto meio assim, meio, sei lá, deslocada. Às vezes eu tô num lugar e eu fico assim, será que se serei gay aqui? Eu fico meio hostilizada, digamos assim. Mas eu acho que geralmente sim, é um empoderamento sim, porque eu já chego já com as minhas bolsinhas LGBT marcando presença LGBTQIA+ no rolê. Os meus amigos me conhecem como a sapatão dos gatos, tipo, é a minha persona, a minha identidade. E é isso, eu acho que realmente é, tipo, eu busco consumir o máximo possível que eu consigo de conteúdo sobre isso, de livro e tudo mais, para eu poder entender de várias perspectivas diferentes que não sejam só a minha, para conseguir também construir uma visão mais ampla de tudo isso. E é isso.
Tem muito a ver com o que a Pri já trouxe aqui também, de acabar servindo como um escudo para que as pessoas que estão ali ao redor, enfim, não venham com possíveis questionamentos. Mas eu também percebo que o que me ajuda a entender bastante isso como de fato uma forma de empoderamento é me apropriar ainda mais das literaturas que existem sobre essa temática, é me aliar a grupos diversos, né? Então aqui eu faço parte do instituto, onde a gente está o tempo todo discutindo sobre diversidade, não só LGBTQIA+, mas outras formas de diversidade, seja pautas raciais, pautas de gênero. Então, tá em contato com esses espaços faz entender que algo que é uma parte de mim, porque eu não sou só uma mulher lésbica, eu sou muitas outras coisas para além da minha sexualidade. Mas essa é uma parte muito importante, muito cara para mim, que eu vejo como uma forma de me empoderar na sociedade que a gente vive hoje em dia. E aí me atrelar a essas pautas, tá em contato com grupos diversos, me faz ter cada vez mais força para continuar lutando ao nosso favor, até que chegue algum momento da vida que todas as questões de preconceito, de discriminação cheguem num final ali, porque as pessoas vão ser ali simplesmente respeitadas por quem elas são,
sem ter que precisar de alguma forma performar algo na sociedade. Então, Cami, e você? Como que você enxerga a sua orientação sexual como uma forma de empoderamento?
Concordando com as meninas aqui, eu também enxergo. Eu acredito que graças ao empoderamento das mulheres lésbicas foi que a gente conseguiu ter acesso à maior visibilidade e a diminuição da LGBTfobia e até a lesbofobia. Não que hoje em dia esses dois tipos de violência sejam erradicados, muito pelo contrário, mas eu acredito que as próximas gerações de mulheres que amam e que se relacionam com mulheres colham bons frutos e que estão sendo plantados pela gente agora, né? Assim como a gente está vivenciando uma realidade diferente da realidade das mulheres lésbicas de 20 anos atrás, por exemplo. Tudo isso graças à luta delas por espaço, até mesmo dentro da própria sigla, né? Antigamente a sigla era GLS e as mulheres lésbicas sofreu até um certo apagamento, né? Porque a sigla GLS remetia mais a homens gays do que a mulheres lésbicas. Hoje em dia, a gente tem o L como a primeira letra da sigla LGBTQIA+, graças à luta e ao empoderamento de mulheres lésbicas. Dessa forma, fazendo com que o antigo movimento GLS, que antes era centrado apenas em homens gays, abrisse espaço, né, para toda a pluralidade sexual de gênero que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje. Contudo, com muita luta, eu acredito que no futuro a gente possa ver mulheres lésbicas das próximas gerações vivendo coisas que a gente não vive agora.
Mas é isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um papo excelente. Não poderia estar mais feliz. Essa é a minha primeira vez gravando aqui o episódio. Desse lado de cá, normalmente eu fico nos bastidores do Instituto, mas foi uma experiência ótima e vocês são pessoas maravilhosas. Então, queria agradecer novamente a participação de vocês. E também queria agradecer especialmente Cami, que topou estar do lado de cá comigo como apresentadora do podcast. Foi essencial também para que essa gravação pudesse acontecer. Então, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo. E lembrando que você consegue nos encontrar no Instagram com @saudiversidade e no LinkedIn é só buscar por Instituto Saúde e Diversidade. O nosso site é saudiversidade.com.br e aí lá você consegue ter acesso a muitos outros conteúdos. É um site bastante rico em informações. Então, obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.